Quem que está no comando agora? Beleza. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de analisar o mercado da soja. E em Chicago, hoje, os preços voltaram a subir. A gente vai conversar agora com o Aaron Edwards. O Aaron está falando com a gente direto lá dos Estados Unidos, consultor aí desse mercado importante de precificação aí tanto para o produto no mercado internacional quanto para o produto brasileiro, que daqui a pouquinho já vai estar aí sendo liberado. Pelo menos essa é a nossa expectativa por aqui. O mundo inteiro está nessa expectativa também, né, Aaron? Era para ser janeiro, não foi. Começou fevereiro, não tem soja ainda brasileira no mercado. Mas tá chegando. Pelo menos o que a gente tem ouvido é que está chegando. Mas eu queria entender, Aaron, nos ajude nesse sentido, a entender essa movimentação positiva hoje lá de Chicago. Eu sei que você tem uma análise técnica do motivo e uma análise fundamental aí para nos ajudar a entender essa movimentação. Vamos começar pela análise técnica. O que que você está vendo aí que pode, de repente, justificar uma tendência aí para os preços daqui para frente?
Perfeito. A negociação de hoje foi muito animadora para preços, justamente porque antes na semana e até o fim da semana passada, nós estávamos começando a consolidar uma tendência baixista. Os preços fechando abaixo da média móvel de 20 dias, começando a preocupar, né, de estabelecer uma tendência baixista. O que acontece? Você começa a ter mais pressão de venda dos especuladores, você começa a ter desfazendo as posições compradas, os produtores que estão também investidos, e começa aquele ciclo que traz quedas para os preços. Mas a negociação de hoje recuperou tudo e nos levou de volta com fechamento bem na média móvel de 20 dias e dando chance para entrar novamente em tendência de alta. Então, assim, os pregões dos próximos dias vão ser críticos, mas se nós continuarmos tendo fechamentos positivos, consolidar essa tendência de ganhos, né? Aí a gente volta a estar em tendência de alta, como tem ficado a grande parte dos últimos meses, e é animador para preços. É difícil falar onde que os preços vão parar se a gente conseguir estabelecer uma tendência de alta, assim, no curto prazo.
Essa é uma análise técnica, Aaron. Eu queria só que você explicasse para a gente a importância dessa média móvel dos últimos 20 dias aí. O que que ela sinaliza ou o que que ela traz de indicação para o mercado?
Perfeito. A gente fala, o trend is your friend é o jargão, né? Mas, assim, os especuladores, eles, de grosso modo, eles seguem a tendência. Quando o preço está caindo, eles são vendedores, e quando o preço está aumentando, eles são compradores. Então, assim, a gente olha para esse indicador de média móvel, não é uma ferramenta perfeita, mas ele sinaliza o que que os especuladores têm a tendência de fazer. Então, se eles começam a vender, independente do quadro fundamentalista, a gente pode ter uma queda de preço que até é descasado do mercado físico por um período de tempo, até que acha compradores reais pela soja, no caso, né? Mas a preocupação é que os fundos estão com uma posição grande comprada. Se consolidar uma tendência de baixa sem uma sustentação, a gente pode ter os preços caírem rapidamente, bastante, até achar um piso. Então, o fato que isso não aconteceu mostra que ainda tem compradores debaixo desse mercado, que tem sustentado esse mercado, e isso é animador. Então, assim, é um indicador que nos ajuda a apontar a tendência desse dinheiro que é mais especulativo.
Agora, eu sei que essa média varia, né, por causa da negociação diária, mas só para a gente entender, ela estaria trabalhando em que nível e a partir de que nível a gente poderia ver essa consolidação da tendência de alta?
Perfeito. Então, assim, é uma média móvel. Então, todo dia de negociação ela muda o número, né? Mas, assim, a casa aí dos 13,77 ou 13,80, dependendo do contrato de vencimento, aí superando esse nível no curto prazo, está consolidada aí a tendência de alta e segue, né?
Que é muito hoje, por exemplo, fechou a 13,71, está perto, então.
Está perto, né? E dependendo do contrato que você pegar, se você olhar graficamente, a gente estava abaixo da média e a gente voltou para a média. Alguns contratos um pouco abaixo, outros assim bem na média. Então, assim, se tiver mais uns 2 ou 3 dias de ganhos daqui, já consolidou em praticamente todos os vencimentos.
Isso,
então,
isso é a tendência a partir de uma análise técnica do mercado. Agora, perfeito. Tem fundamento que justifique essa mudança também, ou pelo menos que possa indicar aí que o viés é positivo para os preços, Aaron?
Eu acho que o que é surpreendente do quadro fundamentalista, nós temos fortíssima demanda e, que nem você bem falou no começo, o mundo está segurando fôlego para a chegada da safra brasileira de soja, né? Aí vai ter soja em janeiro, aí atrasou o plantio, aí janeiro aí preocupou, aí entrou fevereiro, aí está chovendo, aí parece que não chega a soja brasileira, né? Então o mundo está segurando fôlego assim. Pessoalmente, eu acho que o Brasil vai colher bem, vai ter soja, mas a pergunta maior é, isso vai ser o suficiente para saciar a demanda, para dar peso de vendas? E o fato que a gente não está conseguindo cair, a gente baixa para a média móvel, fica ali, uma negociação de hoje sobe de novo, muito positivo para preço, isso é muito animador.
Ou seja, também do aspecto fundamental, a tendência é positiva.
Parece, assim, do fato que a gente estava em tendência de baixo e voltou, parece que tem comprador de soja, de fato, que está pagando isso, está pagando os preços de mercado. Se esse é o caso, a demanda em si sustenta os preços, que é maravilhoso, né? Que aí você tem o quadro fundamentalista dando apoio a esses mercados, né? Então, o nível de preços altos parece que está aí por um bom tempo. Que vai dar uma barrigada na safra brasileira é de se esperar, mas se essa barrigada está nos níveis assim que ainda sustenta aí essa tendência de alta, isso é muito encorajador. E a negociação de hoje mostrou isso, né?
Muito bem. Uma definição, então, em quanto tempo você acha que a gente teria essa definição? Precisa, obviamente, dessa consolidação da entrada da safra brasileira no mercado. Mas o mercado tá esperando mais quanto tempo para ter certeza disso, Aaron?
Tecnicamente ou da safra brasileira?
Da safra brasileira.
Olha, vai ser a velocidade dessa soja bater no mercado. Então, assim, grande parte já foi negociado. Qual vai ser a logística que vai levar essa soja para o porto e despachar? Eu, pessoalmente, acho que o Brasil vai dominar o mercado de exportações de soja nos próximos meses, tanto pela disponibilidade, quanto pela venda, quanto pelo fato que grande parte da soja norte-americana já foi embarcada. Então, assim que essa soja bater no mercado, aí a gente vai ver a noção desse recuo, mas pode ser semanas ou 2 a 3 semanas, eu acho que a gente já vai saber bem mais sobre a safra brasileira, né?
2 a 3 semanas é um bom prazo para entender essa dinâmica de chegada da safra brasileira. E mais do que isso, é entender o interesse do produtor brasileiro de participar desse mercado também, né? Como você bem
perfeito.
Lembrou, tem bastante soja já vendida, pode ser que ele opte só por entregar primeiro o que já foi negociado, não?
Perfeito, e essa é outra possibilidade, se para pintar um quadro bem altista, se a safra brasileira da América do Sul, de forma geral, não saciar o mercado internacional, não é o bastante, né? Tem que ampliar a área nos Estados Unidos, tem que ampliar a área no Brasil, e a correção é maior do que uma única safra que está chegando, né?
Para estimular essa ampliação, precisa pagar mais.
Tem que pagar mais, ou manter esse preço por um bom tempo, né?
Muito bem. Bom, e a gente está vendo também, Aaron, um movimento interessante de demanda pelo milho americano acontecendo nesse momento. A impressão, ou pelo menos a leitura que a gente vem fazendo aqui, é que com a falta da soja, né, com a falta de disponibilidade da soja no momento, a China está correndo atrás do milho. Qual o impacto disso na formação de preços? De que forma isso pode ajudar ou prejudicar a formação do preço da soja, por exemplo?
Perfeito. As commodities, de forma geral, tendem a caminhar juntos. Tem vários, tanto ao lado da oferta, competindo por área, isso é no Brasil, nos Estados Unidos, quanto também do lado da demanda, né? Tem vários substitutos, por exemplo, o trigo está com o mercado forte porque o milho está forte, em parte, né? Mas eles caminham junto. Se o milho está muito caro, compra trigo para fazer ração. É um exemplo, né? O milho em Chicago está em tendência altista consolidada e está com preços fortes. Também teve um fechamento forte e segue firme. Nós temos visto várias movimentações de substituição de produção e essa demanda forte na China, com certeza, eu acho que faz sentido que seja o etanol e os DDGs ajudam para a ração. Mas até num sentido até mais amplo, o fato é que o mundo pede produção agrícola, a demanda está grande e a capacidade de ofertar não está atendendo. Então, pede mais produção, né? Soja, milho, trigo, está favorável o clima para a produção.
Quer dizer, não vai ter uma substituição direta, ou seja, porque está se consumindo mais milho, não vai se comprar mais soja. Não tem essa relação, né? Vai se consumir mais milho, mas também vai se comprar mais soja?
Pessoalmente, eu creio que sim. Está resolvendo o problema com a ferramenta que tem. Se a soja está acabando e tem milho, então resolve com isso. Mas isso não quer dizer... Não é um daqueles quadros que costuma ser que tem uma abundância de grãos e aí o mercado, o comprador tá tentando escolher o que quer e tal. E não é bem esse cenário que nós estamos. Nós estamos num cenário de forte demanda, estoques apertados e um anseio por grãos, né, de forma geral. Uhum. Aí as decisões é qual o que plantar, né? Quanto plantar, expandir área, como investir. É um ano para você cuidar do teu negócio, né?
E garantir produtividade, né?
Produtividade, custos. Os custos estão aquecendo de praticamente todos os insumos agrícolas aqui nos Estados Unidos. Então, assim, é um ano para tomar bastante cuidado, para você não digamos, especular o preço da venda, mas travar o custo alto, né? Que você pode ficar preso do lado errado dessa conta, né?
Muito bem. Bom, então, resumindo, tecnicamente e fundamentalmente, a gente tem aí tudo para ter um mercado positivo aí para a soja nos próximos dias.
Perfeito. Tecnicamente, depende dos próximos 2 ou 3 dias de negociação. Uhum. Né? A gente está na soja. O milho está em tendência de alta consolidada. Mas, assim, os próximos 2 a 3 dias vão definir muita coisa sobre a tendência do mercado de soja.
Legal. Boa, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Aaron? Sempre bom te ouvir.
Abraço.
Valeu. Tá aí, Aaron Edward falando com a gente direto lá dos Estados Unidos, analisando, portanto, o mercado da soja, consequentemente também o mercado do milho. Esse mercado que está bastante interessante aí de acompanhar. Vamos ver os números. Números já de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, março, $13.71 por bushel, alta de 16,5 pontos. Maio, $13.67, alta de 16,75 pontos. Agosto, $13.02 por bushel, alta de 12 pontos. E o setembro, $12.12 por bushel, alta de 9 pontos. Esses são os números da soja. A gente tem também o milho. Vamos ver o milho como está encerrando lá na Bolsa de Chicago. Para março, $5.51 por bushel, subindo 8 pontos mais 75. Vou só pedir para a gente dar uma atualizada nessa página do milho, só para a gente ver se a gente pega o preço mais atual aí. Vamos lá. Agora sim, temos o preço finalizado do milho. Março, $5.51 por bushel, 8 pontos mais 75 de alta. Para maio, $5.48 por bushel, 6,5 de elevação. Para julho, $5.36 por bushel, 5 de alta. Setembro, $4.76 por bushel, subindo 4 pontos mais 25. Vamos ver também o trigo, vamos lá. Trigo para março, $6.47 por bushel, 3 de alta. Maio, $6.50, 4,25 de alta. Julho, $6.31, alta de 1 ponto mais 75. E o setembro, $6.31 por bushel, alta de 2 pontos aí para o trigo lá na Bolsa de Chicago. São os números de hoje, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, sua audiência. Continue com a gente. Eu pedi para atualizar porque a soja estava com 17 horas e milho e trigo estão com 16. Não atualizou ainda, é isso? Bota na soja. Ó, isso que eu tô falando. A soja tá atualizada 17 horas, tá vendo? Aí, ó. Essa é a atualização do milho.
Atualizou agora, né, filhão?
Ah. O trigo. E o trigo não atualizou ainda. Um minuto, né? Hã? Que presente, né? Você vai comprar um presente para mim? O que você falou? Você vai comprar só alguma coisinha para melhorar o desempenho do meu computador, é isso? Eu não vou ter computador novo, não.